Senhores deputados, um cumprimento muito especial à delegação da FENPROF e dos sindicatos de pessoas no estrangeiro. Como sabem, há a tradição de entidades com estas características serem recebidas no plenário da Comissão e é isso que faremos hoje. Esta audiência foi solicitada tendo em consideração a atual negociação que decorre, tendo em vista as alterações, as possíveis alterações ao regime jurídico do ensino português no estrangeiro. E sei que é uma matéria particularmente complexa, com fortíssimo impacto no contexto da rede, toda a rede de ensino português no estrangeiro, que inclui não apenas o chamado EPE tradicional, mas também toda a rede de leitorados portugueses espalhados pelo mundo. Senhores deputados, eu peço silêncio, por favor. Agradeço assim a vinda aqui desta delegação do Sindicato de Pessoas Estrangeiros, da FENPROF. Nós vamos, neste tipo de audições, temos uma grelha que prevê uma intervenção inicial da entidade em causa, neste caso a FENPROF, por 15 minutos. Depois, cada partido fará as considerações que entender por 5 minutos e, no final, a FENPROF responderá. Dou assim a palavra ao representante da FENPROF, que eu não sei quem é. Peço que se identifique.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu passo a apresentar a Comissão. José Feliciano
Obrigado.
Costa, eu... Secretário-Geral da FENPROF, aqui à minha direita está o Bruno, Bruno Silva, desculpa lá, o Presidente do Sindicato de Pessoas no Estrangeiro, que é um dos 7 sindicatos da Federação. À minha esquerda está também o Professor Carlos Pato, ex-Presidente do SPE, mas ainda...
Presidente.
E Presidente da Mesa, exatamente, Amar. E ali à minha direita, à direita do professor Bruno, está a nossa jurista, a doutora Lídia Boto. E, de facto, aproveitando o enquadramento que o senhor Presidente fez, é isso mesmo, e é esse o objetivo que nos traz aqui hoje, e nós solicitamos esta audiência com esse propósito mesmo de trazer a esta Comissão o ponto da situação do ensino português no estrangeiro, o EPE, depois aqui
peço silêncio, por favor. Ia dizer que o relógio não estava a funcionar, mas entretanto começou a funcionar. Obrigado. Okay. Faça o favor.
Depois dizia eu que depois aqui os meus colegas especificarão melhor a situação, até porque também além de dirigentes são professores do ensino português no estrangeiro. Eu estava a dizer que solicitamos esta audiência com este propósito de trazer a esta comissão o ponto da situação do que está a acontecer por lá, não é? E nomeadamente no que o Sr. Presidente também referiu, no que respeita ao regime jurídico aplicável a estes professores e de apelar também à vossa intervenção junto do Governo. Este regime é o que regula, como sabem, o exercício da função docente destes professores. Dizer que os índices remuneratórios consagrados não são revistos desde 2009. Eu repito, os índices remuneratórios destes professores, eu não, falo mal, mas não são revistos desde 2009, eu repito, desde 2009, quando, aliás, da aprovação do Decreto-Lei 165/2009. E apesar de alterações pontuais que aconteceram ao longo dos anos, eu posso continuar, por mim não tem problema nenhum, nós damos aulas e também estamos habituados a que os alunos às vezes vão falando e ao ruído de fundo, não tem problema nenhum. Estava eu a dizer que apesar de alterações pontuais ao longo dos anos, a verdade é que a revisão global do regime tem sido sucessivamente prometida, incluindo pelo atual Governo, pelo atual Ministro, sem que até à presente data tenha sido apresentada qualquer proposta aos sindicatos, e isto de facto é uma situação um bocado confrangedora, não é? Nós estamos a falar de índices que não foram revistos, repito, que não estão revistos desde 2009 e, por isso, solicitamos, de facto, esta audiência. Esta situação é uma situação que se começa a tornar, aliás, que se tem tornado insustentável, e estes professores, não só estes, mas todos, mas estes, de forma particular, encontram-se cansados e sentem-se desvalorizados pelo governo português, e é de salientar que estes professores do ensino português no estrangeiro estão em representação lá nestas comunidades do Estado português e desempenham também uma missão essencial junto dos imigrantes, da diáspora, e também contribuem ativamente e afirmativamente para a afirmação da língua e da cultura portuguesa no mundo. Evidentemente, lançando mão desta iniciativa, pretendemos, além de outros objetivos, manifestar, como é óbvio, o nosso desencanto e o incumprimento, aliás, de promessas que vão sendo continuadas e não concretizadas. Nós temos tido reuniões até com o seu secretário de Estado, das comunidades, e, portanto, é um processo que vai andando e que se vai arrastando. Também é um facto que a revisão do regime jurídico, e já percebemos, é hoje uma necessidade urgente, pela degradação das condições de trabalho e, nomeadamente, pela falta da atratividade de docentes para o ensino português no estrangeiro. Depois os professores Bruno e Carlos Pato poderão falar disso. Eu estive lá muito recentemente e também reuni com muitos destes professores e senti este cansaço, senti este desalento e, aliás, o problema da falta dos professores também já começa a chegar aqui. Nós estamos agora perto do final do ano letivo e persistem vagas cronicamente por preencher. E, de facto, o que se perspectiva é um aumento exponencial deste problema e de novas situações, e, concomitantemente, aumenta também a dificuldade em fixar estes docentes que já integram este sistema e o mantêm, até com sacrifício pessoal. E, repito, estes docentes desempenham esta, que é uma função de elevada relevância estratégica, são eles que, fora do território nacional, asseguram o ensino da língua portuguesa e contribuem decisivamente para a sua afirmação no mundo e, portanto, em representação de Portugal. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e repito, neste final do ano letivo e já a perspectivar o seguinte, até ao momento tudo permanece inalterado. Se o Governo pretende que a anunciada revisão do regime produza já efeitos no próximo ano letivo, e a ideia seria essa, é indispensável que seja discutida, o mais urgentemente possível, discutida, negociada, evidentemente, e viabilizada. E neste contexto, a FEMPROF e o Sindicato de Pessoas do Estrangeiro dirige a esta Comissão este apelo claro que acompanhe e intervenha politicamente no sentido de exigir ao Governo o cumprimento desses compromissos assumidos e da apresentação urgente do projeto, da proposta, da revisão urgente do regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Entendemos que é uma questão de justiça para com estes professores, mas também de responsabilidade para com o futuro do ensino português no estrangeiro e da própria língua portuguesa. É demasiado tempo de espera e, de facto, não há nada que possa justificar este abandono. Enfim, teremos que dizer isto desta forma e, portanto, é tempo de o Governo passar, de facto, das promessas aos atos. No nosso entendimento, a não concretização imediata, aliás, da revisão e de uma proposta que concretize, enfim, esta valorização em sede, ou aliás, concretizando a revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro, será uma clara assunção de desresponsabilização perante estes professores, evidentemente, e um risco sério até para a continuidade e qualidade de esta, que entendemos que é uma missão estratégica do Estado português. Obrigado. Não sei se Bruno ou Carlos Pato querão acrescentar mais alguma coisa destes 15 minutos que ainda temos.
Tem tempo. Temos 9 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela. Mais uma vez eu reitero o nosso agradecimento por nos ouvir. Não me considero, não nos consideramos fora de casa, porque tenho que realçar a presença de dois ex-secretários de Estado, nomeadamente o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que esteve na gênese do regime jurídico do ensino português no estrangeiro em 2006, e, por diversas vezes, o Sr. Presidente, que nos deu o prazer de connosco trabalhar e de nos ter ajudado ao longo dos anos com sucessivos acrescentos, melhorias, considerações em relação ao nosso trabalho na diáspora, chamemos-lhe assim. É óbvio que não nos entende, que temos alguma dificuldade em entender o porquê do protelar da tomada de decisões por parte do atual governo, quando, e é sequencial, o anterior governo tinha já elaborado propostas devidamente fundamentadas, devidamente com um peso que tinha estruturalmente, do ponto de vista financeiro, cabimento, e com a alteração produzida pela dissolução da Assembleia, portanto, parece que as coisas voltaram todas à estaca zero quando, e de certo modo foi ignorado todo o trabalho que tinha sido feito. E o Sr. Presidente sabe do que é que eu estou a falar, portanto, e provavelmente os seus deputados também sabem. Agora, não compreendemos a morosidade que este processo está a demonstrar, está a passar, com afirmações sistemáticas de que o processo está em mãos, que o processo está em andamento, que o processo não tem qualquer entrave, que há cabimento orçamental para o processo, e, no entanto, temos os professores que chegam, não preciso de ir muito longe, posso ir à França, chega a França, eles tomam posse na coordenação de ensino e no dia seguinte, ou uma semana depois, fruto da impossibilidade de arrendar um pequeno espaço para viver, renunciam à colocação. Daí que, como o meu colega teve a oportunidade de referir, o EPE perdeu a atratividade. Isso tem reflexos negativos. Os alunos não têm aulas. Os alunos não têm aulas porquê? Porque não têm professores. Porque há horários que estão sistematicamente vazios. Não têm candidaturas. Perdão. Os pais, as mães, queixam-se. Durante visitas, que muitos dos senhores e das senhoras deputados fazem às comunidades, é uma tónica, é porque é que não temos cursos de português? Porque é que não há professores? Não há professores porque não há condições para os professores poderem viver. Eu falei na França, mas posso ir à Suíça, posso ir ao Luxemburgo, posso ir à Alemanha, não é? E fica por aqui, né? Senão seria uma enumeração exaustiva. E é só isso que nós queremos. E depois, em termos da dinâmica da revisão do regime jurídico, e eu de certo que não estou a dizer nada de novo, o regime jurídico é a pedra fundamental para o desenvolvimento do ensino português no estrangeiro. Porque nós podíamos chegar aqui setorialmente e falarmos, nós precisamos da revisão, como o meu colega disse, da revisão das tabelas salariais, que desde 2009 nunca mais foram tocadas. Mas não é o problema, nós não vimos aqui por isso simplesmente pedir dinheiro, não, mas também. Mas aquilo que nós vimos aqui é que, enquanto este núcleo fundamental do ensino português estrangeiro não for revisto, do regime jurídico não sai, por exemplo, o processo de avaliação. Do regime jurídico nós não podemos falar num regulamento interno de avaliação. E não me quero alongar mais em termos da avaliação. E da avaliação sai, por exemplo, a estrutura de rede, uma estrutura que contemple todos os lugares onde os nossos compatriotas exigem que o ensino português, da cultura e da língua estejam presentes. É preciso é que lhes deem condições para que eles funcionem, não é? E depois vamos à tabela salariais. Vamos ao último, eu pulo no fim. Porque é impossível. E dado o quadro que infelizmente vivemos, em que toda a sociedade, de uma forma belicosa, andam, e estamos a pagar, temos uma guerra com os combustíveis, mas essa guerra também acontece em França, também acontece em Andorra, também acontece no Luxemburgo, também acontece na Alemanha. A carestia dos combustíveis tem reflexo lá, para não falar no aumento substancial das percentagens dos custos da habitação, para não falar no cabaz de compras, porque lá como cá nós sentimos nos bolsos quão difícil é viver no presente. E aquilo que nos acontece é que nós, professores no ensino de português no estrangeiro, nós sentimos dificuldades inerentes a viver nesse estrangeiro. E tivemos de lançar a mão, porque nós falamos com o Sr. Secretário de Estado, nós falamos com o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado, ainda não falamos com o Sr. Ministro, mas falo-emos numa próxima oportunidade. Nós entendemos que aqui seria o local certo, porque digamos, o órgão que congrega todas as sensibilidades e que se dedica especificamente aos problemas que afetam as comunidades. E nós vivemos no estrangeiro, nós fazemos parte integrante dessas comunidades. E os negócios estrangeiros, por inerência também. Portanto, não havia melhor local do que este para virmos de viva voz manifestar o nosso desencanto. Porque muitas pessoas, não podemos dizer que não nos ouvem. Ouvem. Só que é uma inércia extrema. E nós, sinceramente, juntar o desencanto à vontade de trabalhar torna-se difícil. Amanhã pesa. E o fim do dia também. Porque demos o nosso melhor. Estivemos ali com os nossos lusodescendentes. Estivemos com os pais, estivemos com as mães. E no fim chegamos a casa. E há sempre alguém que diz: é preciso ir fazer compras. Epá. Não digo mais nada, Sr. Presidente. Muito obrigado por me ter ouvido. Srs. Deputados, muito obrigado por me ter ouvido.
Muitíssimo obrigado. Eu vou passar agora a palavra aos representantes dos partidos. Senhora Deputada Regina Bastos, faça o favor do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os representantes da FENPROF na pessoa do Sr. Presidente Bruno Silva e agradeço a explicação que deram sobre a situação que estamos a tratar, ou seja, da revisão do regime jurídico do ensino de português no estrangeiro. Nós somos, como temos vindo a dizer, muito sensíveis a esta questão. O senhor representante da FEMPROF fez justiça ao dizer que tem aqui dois interlocutores do passado que conhecem bem a situação e que estiveram na gênese de uma alteração, de uma revisão importante em 2006, e nós temos, na verdade, um passado, o nosso grupo parlamentar tem um passado de defesa, quer no Parlamento, quer enquanto governo, do ensino de português. Sabemos que o ensino de português é a trave mestra de um sentido e de uma pertença a nosso país e à nacionalidade portuguesa muito, muito relevante. E por isso estaremos convosco na defesa da necessidade da revisão, coisa que, aliás, fizemos ainda muito recentemente, a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2026, nas audições com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem, de forma muito clara, assumido para este ano a revisão da tabela salarial dos professores do ensino português no estrangeiro, bem como tem também a noção de que é preciso, para além dessa revisão salarial, ter condições de atratividade do ensino de português no estrangeiro. Por isso, melhor que eu falará o colega de bancada, Carlos Gonçalves, a quem, se o Sr. Presidente me permite, passo a palavra. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de saudar tanto a FREMPROF como o SPE. Permitam-me duas à partes. Primeiro, pertenci a um sindicato, partilhei as instalações com o SPE. recordo-me da FEMPROF vir aqui com o Augusto Pascoal discutir as questões do ensino do português no estrangeiro e gostava de retificar aqui uma coisa muito importante. Eu não tenho nada a ver com a alteração do regime jurídico de 2006. Eu até me bati, até houve um incidente com a ministra Maria de Lourdes Rodrigues aqui. Então fui ao Estado de Estado, o Estado de Estado de Pedreira. E foi aí a grande mudança do ensino português no estrangeiro, mas não foi da minha responsabilidade. Eu fui do governo anterior. Portanto, na altura havia 48 milhões de euros para o ensino do português no estrangeiro, que era muito diferente dos 20 e tal que ficaram no seguimento disso. Eu gostava aqui só, muito rapidamente, dizer o seguinte. Este grupo parlamentar tem acompanhado o trabalho do sindicato. Eu tenho falado muitas vezes com o próprio secretário-geral. Percebo o timing da vinda aqui, porque o ano letivo, como é evidente, está à porta. Em alguns países, como sabem, na Europa, as aulas começam em meados de agosto. E, portanto, é preciso realmente preparar. Isto para nós, no vosso texto, vem cá um diploma estruturante. E é realmente um diploma estruturante. Isto é a Comissão de Negócios Estratégicos e Comunidades Portuguesas. E nós temos comunidades portuguesas, tem a ver com a língua e cultura, e devemos claramente apostar nelas, mas é verdade que a avaliação do regime jurídico, que já vinha do anterior governo, em que o Estado de Estado, agora digo eu, era o nosso presidente José Cesário, já se tinha avançado bastante sobre esta matéria, e portanto percebo a vossa dúvida, porque é que ainda não está concretizado. Nós temos insistido muito junto do governo, as informações que temos é que haverá uma aprovação para breve, mas realmente perceba a preocupação, porque o tempo vai passando e o ano letivo está à porta. E esta a matéria tem tanta importância, até ou não, que em sede de discussão do Orçamento de Estado, foi o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros que levantou da revisão do regime jurídico do ensino do português do estrangeiro e com o cabimento orçamental previsto no Orçamento de Estado. Portanto, quero acreditar que é verdade, que é um diploma, que apesar de algumas alterações, como foi aqui relevado, já vem de 2006, depois o regime remuneratório vem de 2009, deve, como é evidente, ter que ter profundas alterações, nem que pequenas sejam, deve dar algum trabalho, mas as informações que nós temos vindo a ter é que realmente está para muito breve e espero que se concretize para que o ano letivo possa decorrer da melhor forma. Mas compreendo a vossa preocupação, também é a nossa, porque como deputados da Assembleia da República gostaríamos que o início do ano letivo decorresse da melhor forma. Até porque os professores têm muito hábito de se comparar com os funcionários consulares e houve uma separação muito grande, ou pelo menos uma grande diferença entre aquilo que são os salários praticados
no... Sr. Deputado, 5 minutos.
Só uma pequena tolerância. Há uma grande diferença entre um e outro. Há dias, em conversa com o professor, ele dizia-me: Carlos, a nossa carreira é uma carreira horizontal. E, portanto, é evidente que o regime jurídico do ensino do português no estrangeiro tem que ser uma realidade para breve. As informações que nós temos é que realmente está pronto e que está, espero eu, a poucos dias de ser público e que possa, como é evidente, vir resolver as vossas, que são as nossas preocupações, mas nós, Grupo Parlamentar do PSD, não deixaremos de pressionar, de estar atentos e, se for necessário também, chamar a atenção do Governo para se o diploma, muito rapidamente, não está cá fora. Gostava de saudar particularmente a delegação. Há duas pessoas que conheço melhor, porque com ela já interagi ao longo de muitos anos em torno daquela que é a matéria essencial da política relativa às comunidades portuguesas e é aquela que é a base. Ainda hoje recebi aqui um grupo de alunos do Luxemburgo, de uma escola da Estoril-Alzette. Amanhã recebo outro grupo de alunos também do EP e realmente é demonstrativo que, apesar de tudo, os professores, independentemente das dificuldades, têm um espírito de missão que eu gostaria aqui, como é evidente, enaltecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados e agradecer também a presença da FENPROF na pessoa do Sr. Secretário-Geral e os restantes membros da delegação nesta audiência sobre a revisão do regime jurídico do ensino do português no estrangeiro, o EPE. Começar por dizer que o Partido Chega tem acompanhado continuadamente esta matéria, incluindo num leque alargado de temáticas que nós temos abordado no seio desta nobre comissão. E por isso gostava de começar por tecer aqui e elencar algumas dessas medidas que nós temos abordado na nossa comissão. Como, por exemplo, uma proposta para o Orçamento de Estado de 2026, no programa destinado ao fomento da relação entre estudantes emigrantes e de origem portuguesa e o país, através da coordenação de um leque de programas do Instituto Camões, sendo que a proposta que nós apresentámos seria decisiva para consolidar o portuguesismo de jovens emigrantes e lusodescendentes, cultivar laços de pertença e, ao mesmo tempo, projetar Portugal como uma pátria aberta, acolhedora e presente na vida de todos os que lhe pertencem, onde quer que residam. Isto para concretizar aquilo que é um pouco a nossa visão. Há uma geração inteira de práticas e de docentes dessas práticas que se inspiraram e continuam-se a inspirar nas palavras do poeta que diz que o mundo pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança, mas muitas das vezes esqueceram-se de consolidar o portuguesismo nos jovens emigrantes e nos lusodescendentes. Continuando neste leque de propostas do Partido Chega na nossa comissão, também abordámos no Orçamento de Estado o subsídio de refeição dos funcionários dos centros culturais do Camões IP, ou seja, a atribuição do subsídio aos funcionários, que nunca poderia ter sido de um valor inferior àquele que é definido em cada ano para os trabalhadores do setor público administrativo. Uma outra proposta, entrando nos conteúdos programáticos, um projeto de resolução que já remonta a 2024 sobre a questão da ideologia de género, especialmente num caso que foi no Instituto Camões em Londres, e por isso também abordámos esta temática. Voltando ao Orçamento de Estado, numa outra valência muito importante, uma proposta de início da construção da Escola Portuguesa de São Paulo, uma construção que já é uma velha, uma antiga reivindicação da extensa comunidade luso-descendente de São Paulo, com cerca de 500 mil habitantes. Tudo isto são propostas do Partido Chega e, por exemplo, só mais uma, ainda neste Orçamento de Estado, que garante o ensino da língua portuguesa em Malaca, na Malásia, não é? Portanto, há aqui um leque de temáticas todas abrangentes e relativas a esta problemática do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Do ponto de vista do Chega, há e continua a haver um problema de visão. Continua a faltar uma estratégia clara e assertiva de promoção da língua portuguesa como ativo global. E é neste contexto que, tendo em conta a vossa presença aqui, gostaríamos de colocar duas questões, enfim, não tanto naquela onda do PSD que informa sempre que está tudo para breve. O Sr. Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, diz sempre que no dia seguinte, em Conselho de Ministros, há sempre qualquer coisa nova que vai acontecer, mas nós gostaríamos de colocar aqui duas questões para que possamos ter algo de consubstancial nesta audiência. Consideram os senhores que a revisão deste regime jurídico garante de forma efetiva o fim da precariedade dos docentes no ensino português no estrangeiro, ou estamos diante de mais uma solução transitória que perpetua esta instabilidade? E depois, uma vez que foi aqui falado em dinâmicas e que medidas concretas defendem, de modo a que possam dar também o vosso contributo, para assegurar que o Estado português reassuma plenamente a responsabilidade pelo financiamento e universalidade do acesso ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro, evitando a sua progressiva elitização. E por isso assim termino, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a presença dos senhores da FENPROF e agradecendo também, Sr. Presidente, o tempo despendido sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento, Sr. Secretário-Geral José Feliciano Costa. Muitas vezes nos encontramos hoje no outro âmbito, não no âmbito da educação, mas nos negócios estrangeiros, que não deixa de ter a educação incluída. E cumprimento também todos os membros do Sindicato dos Professores no Estrangeiro. Muito bem-vindos. O Partido Socialista agradece a vossa presença e, principalmente, os contributos que nos trazem aqui hoje a esta comissão, reconhecendo o papel absolutamente central que os docentes do ensino português no estrangeiro desempenham e na afirmação da língua portuguesa, na difusão da cultura nacional e no reforço dos laços com as comunidades portuguesas e lusodescendentes. Muito obrigada por todo o vosso trabalho. E é de reconhecimento geral que o ensino português no estrangeiro constitui um instrumento estratégico de política externa do Estado português, com impacto direto na coesão das comunidades, na valorização da identidade cultural e linguística e na projeção internacional de Portugal pelo mundo. mas trata-se de uma rede com especificidades próprias, tal e qual como aqui também já explicaram, e que exige estabilidade, previsibilidade e condições adequadas para o exercício da função do docente, muitas vezes em contextos exigentes e muito diferentes e distintos daqueles que nós temos e que, como professores, sabemos que temos no território nacional. A revisão do regime jurídico anunciada pelo Governo, e sobre a qual também ainda não temos conhecimento detalhado, será naturalmente relevante, sendo que o Parlamento terá também uma palavra a dizer designadamente no que respeita ao estatuto remuneratório, às condições de trabalho e aos mecanismos de recrutamento e fixação de docentes e à própria organização também da rede. O facto de o regime remuneratório não ser revisto desde 2009 não nos é indiferente, naturalmente, e merece a nossa particular atenção, sendo reconhecido que esta situação tem contribuído para dificultar, ou para contribuir para as dificuldades de recrutamento e para a existência de vagas por preencher, como também aqui nos explicaram. O Partido Socialista considera essencial que qualquer processo de revisão legislativa nesta matéria seja conduzido com transparência, previsibilidade, mas também com diálogo institucional, agregando e auscultando as demais organizações representativas de professores e dos demais intervenientes. Portanto, ninguém trabalha sozinho e, em conjunto, naturalmente, chegaremos sempre a um melhor consenso e a uma melhor norma para o bem de todos. E é nesse sentido que a ausência do envolvimento destas estruturas sindicais constitui um elemento preocupante, sobretudo num processo com impacto direto nas condições de trabalho dos docentes e na qualidade do serviço prestado. Acresce ainda a necessidade de garantir a coerência e a previsibilidade e estabilidade, evitando alterações com impacto direto nas condições de trabalho em pleno ano letivo ou ao meio dele, suscitando, claro, algumas legítimas preocupações da parte de todos. Estamos, portanto, perante uma matéria que é decisivo ouvir os profissionais compreender os problemas reais e garantir as soluções adotadas e reforçar e não fragilizar o ensino do português no estrangeiro, bem como as propostas que consideram essenciais para assegurar um modelo de ensino mais justo, eficaz e mais atrativo. E é por isso fundamental compreender com rigor quais são as principais preocupações identificadas pelos docentes e pelas organizações representativas, bem como avaliar em que medida o processo de revisão em curso responde aos problemas existentes e às necessidades futuras para o ensino do português no estrangeiro. E é nesse sentido que eu gostava de vos colocar algumas reflexões e algumas perguntas para melhor também podermos ajudar e compreender a situação. Quais são, na vossa perspectiva, os principais problemas estruturais do regime jurídico atual, designadamente ao nível do estatuto remuneratório, das condições de trabalho, da organização e da gestão da rede de ensino? Em relação a este, se consideram que existem necessidades de reformas estruturais? Em relação ao aspecto concreto da revisão em curso, o que é que consideram mais preocupante e em que medida é que esta revisão responde, ou não, às prioridades que identificaram para tornar o EPE, chamando-lhe assim, mais atrativo, sustentável, tanto a médio como a longo prazo? Não podemos tratar das coisas só no imediato. No âmbito deste processo, já referiram também na vossa comunicação que o sindicato, a FREMPROF, apresentou propostas, mas que ainda não foram ouvidas, ou ainda não sabem se foram ouvidas, se foram tomadas em conta. Portanto, eu ia-vos perguntar respostas que receberam, ou, na ausência da não resposta, que me digam o que é que entendem, ou como é que avaliam este processo do ponto de vista do diálogo institucional que se deve ter com quem te representa no terreno, os professores, ou aquilo que Portugal precisa para melhor administrar o ensino do português e para melhor tratar os seus professores. E, por último, que riscos identificam numa eventual aplicação de um novo regime durante o ano letivo em curso, quer ao nível das condições de trabalho, quer ao nível da organização pedagógica. E tenho que perguntar em que medida é que este regime deveria refletir, se é que elas existem, diferenças entre países para o contexto do exercício do ensino da língua portuguesa, porque sabemos que também de país para país e às vezes temos circunstâncias diferentes e se ele for igual para todos poderá trazer lacunas em alguns locais. Dizer-vos por fim que o PS valoriza o ensino do português no estrangeiro, mas antes de mais valoriza os seus professores, porque se não os valorizar a eles, também não pode valorizar o ensino do português no estrangeiro. Isso e essa valorização implica obrigatoriamente construir diálogo com respeito pelos profissionais e com a capacidade de responder aos desafios reais. Podem continuar a contar com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que irá acompanhar de perto todo este processo e estará cá para ajudar a construí-lo da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não registrei mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, pede a palavra. Muito bem. O deputado Rodrigo Saraiva, da IELDA, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo.
Silêncio, Srs. Deputados, por favor.
Não deputado, tenho a experiência de ser professor.
Faça o favor.
E lidar com o ruído.
Esta sala. Eu sei que esta sala não é adequada para este tipo de reuniões, de audições. Mas é o que temos e, portanto, vamos-nos adaptar a elas. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da FEMPROF e do SPE também em particular, e a senhora jurista também que os acompanha, e dizer-lhe que sentimos, o professor Carlos Pato partilhou aqui uma dor da instabilidade relativamente ao tema, e que é uma dor que nós partilhamos, não como deputados, é como portugueses. A instabilidade dos mandatos das legislaturas depois deriva num conjunto de instabilidades. Esta é mais uma delas, que os governos vão mudando e depois vão tendo que repegar em temas. Portanto, é mais um exemplo concreto daquilo que é a instabilidade política que temos vivido nos últimos anos em Portugal. Sobre o regime jurídico do ensino português do estrangeiro, eu acho que, quer por aquilo que eu vou dizer e pelas intervenções que já vimos anteriormente, acho que todos temos aqui uma dificuldade, é nós não sabemos o que é que está em cima da mesa. E, portanto, fica difícil depois fazermos, dar alguns contributos. Até porque também há alguns deputados, e ainda agora a deputada anterior fez um conjunto de perguntas óbvias e taxativas que também gostaríamos de ter resposta, de propostas concretas, seja ao nível da parte remuneratória, seja ao nível da parte pedagógica, de como melhorar o atual regime jurídico. Para a Iniciativa Liberal, a afirmação e a valorização da língua portuguesa, e quando se fala da língua portuguesa não é apenas o ensino da língua portuguesa em si, é muito mais, aliás, os professores que estão por esse mundo fora, é muito mais do que ensinar português que fazem. Portanto, mas nós sempre dissemos que devia haver uma política estrutural e sustentável de valorização da língua portuguesa por esse mundo fora, inclusive é que reconhecesse aquilo que é até o valor económico que a língua portuguesa tem, porque muitas vezes fala-se do valor da língua em termos culturais, históricos, e fala-se pouco daquilo que é o próprio valor económico que a nossa língua também tem. Agora, obviamente que este regime obviamente é complexo, porque isso também já foi referido. Obviamente que depois isto envolve, isto faz lembrar muito um tema que nós vimos falando nesta comissão ao longo dos anos, quando tratamos das questões remuneratórias e condições de trabalho, por exemplo, dos trabalhadores consulares. É semelhante, porque é diferente uma pessoa que está nos Estados Unidos, de uma pessoa que está na Índia, de uma pessoa que está na China, de uma pessoa que está na Austrália. Quer dizer, há os câmbios, há os custos de vida de cada país, e agora com estas questões de crise geopolítica que adiciona em cima, mais complexo ainda fica. Há também uma questão que muitas vezes vai também dar neste assunto, como também dá à nossa própria rede consular, que é uma dificuldade de flexibilidade, de adaptação àquilo que são as próprias dinâmicas da nossa diáspora, né? Antigamente era muito focado nos países, se calhar hoje em dia há países, portanto, como a questão da Polónia, né? De repente tem uma diáspora enorme nossa, e como é que Portugal, nestas suas várias variáveis, se adapta para dar resposta à nossa nova, uma nova diáspora que de repente apareceu. Portanto, é preciso também todos estes regimes jurídicos que implicam a presença de Portugal fora tenham esta capacidade de flexibilidade. Há a questão depois também das propinas. Isto é para professores, mas também é para leitores, não é só professores que estamos a falar. Portanto, tem vários níveis aqui de sensibilidade. Há a questão das propinas, a Iniciativa Liberal tem uma opinião que diverge muito da maior parte dos partidos. Os partidos acham que o ensino português no estrangeiro deve ser totalmente gratuito. Nós temos uma questão que é quando ele é ensinado como primeira língua, é totalmente gratuito, quer as propinas, quer os manuais. Se é como segunda língua, já deve ter um custo. É uma posição que nós temos e que fomos partilhando sempre ao longo dos tempos, por exemplo, com o Conselho das Comunidades, que falam sempre muito sobre este tema. E depois temos várias outras vertentes do ensino do português, não só da língua, mas daquilo que é a educação em português, várias outras dinâmicas que muitas vezes não estão ao abrigo deste regime, porque nós temos as aulas de português que são dadas em múltiplas escolas por esses países, temos o próprio ensino dado nas próprias escolas portuguesas, temos depois, por exemplo, o projeto CAF em Timor, que tem muitos professores lá e que também
tal como nós dizemos, da valorização da língua, também é um projeto que deve ser muito acarinhado e que também deve haver um investimento para que seja, não é só garantido a sua sustentabilidade, mas que ele possa ser desenvolvido e aumentado. E, portanto, perante, não vou estar a ser redundante com algumas perguntas que já vos foram colocadas, que são respostas que também gostava de ouvir, mas não queria deixar de partilhar um pouco esta que é a nossa visão quando se fala da valorização da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, mas aproveitar também, agora que está quase a acabar o tempo, para aproveitar a vossa presença para também saber, não sei se já tiveram acesso, uma proposta recente que nós submetemos agora por estes dias, que tem a ver com os exames nacionais dos alunos que estão sobretudo nas escolas portuguesas, porque as regras dizem que tem que ser à mesma hora de Portugal continental. Portanto, sobretudo, são os dois grandes exemplos, os alunos das escolas portuguesas em Macau e em Dili chegam a fazer os exames nacionais a altas horas da noite, se não da madrugada, e, portanto, urge encontrar aqui uma solução. Nós apresentamos como sugestão um bocado um modelo francês que permite, ou seja, obviamente vão ter que haver exames diferentes, mas que o grau de dificuldade seja exatamente o mesmo, para permitir que as crianças que estão nessas escolas façam os seus exames nacionais num horário digno para aquilo que é para a sua idade e para a sua vertente cognitivo, desenvolvimento cognitivo. Portanto, se tiverem tempo para poderem dar um pouco a sua opinião sobre isto, também era um contributo que gostaríamos de ter, e mais uma vez agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a FENPROF e eu creio que também em boa hora foi tomada esta iniciativa de trazer aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas as preocupações relativamente ao ensino português no estrangeiro e, em particular, sobre a situação dos professores e do ensino português no estrangeiro. Queria-vos... acompanhamos, obviamente, esse conjunto de preocupações e também a perspectiva relativamente àquilo que significa do ponto de vista estratégico, do que significa do ponto de vista da opção política, do que significa também da afirmação da língua e da cultura portuguesa. São aspectos, de facto, que consideramos de uma grande importância. A verdade é que não posso deixar de fazer esta referência, e já vários partidos intervieram, alguns têm atualmente, outros tiveram responsabilidades políticas no passado, mas a verdade é que a valorização do ensino de português no estrangeiro exige muito mais do que as palavras, exige de facto que se traduza no concreto em medidas, em opções, e neste caso concreto há aqui uma questão muito, muito particular que tem a ver com a valorização dos professores, porque é preciso efetivamente que haja essa valorização do ponto de vista das suas carreiras, sim, do ponto de vista dos seus salários, dos seus direitos, das condições de trabalho, porque foi muito colocada aqui a falta da atratividade por parte neste momento, tendo em conta, de facto, a desvalorização que tem havido destes professores. E isso só é possível inverter essa situação se efetivamente houver medidas e opções concretas no sentido da valorização da carreira e dos salários. É também um aspecto que nós consideramos de grande importância. Mas existem também medidas no sentido, e porque temos vindo a acompanhar esta situação, que se prende com o fato também da necessidade, e quando se coloca estas questões da necessidade até inclusivamente de se poder ir mais longe até no ensino português no estrangeiro para que possa garantir o acesso às crianças portuguesas e lusodescendentes. E portanto, nós temos intervido sobre estas matérias, é com muita preocupação que vemos, porque há pouco foram feitos aqui alguns relatos concretos, não é? Professores que chegam e depois que acabam por abandonar. Chegam-nos também relatos de professores que durante o dia fazem quilómetros e quilómetros e quilómetros para, tendo em conta o seu horário, que está distribuído por áreas geográficas até bastante distantes uma da outra. É verdade, vivemos um momento, no ponto de vista não é só nacional, afeta também, aliás, podemos dizer internacional, em que está aí em cima da mesa as consequências desta guerra, nomeadamente das condições de vida. Mas as condições de vida e a sua degradação, o aumento dos preços, em particular da habitação, já vinha de trás. Não é algo que seja de agora. E, portanto, estas são questões que não podem naturalmente ser ignoradas e tem que haver efetivamente aqui uma resposta, e nós acompanhamos nesse sentido. sentido. Eu as questões que gostaria de fazer relativamente a esta matéria, porque é verdade, aliás, foram aqui referidas várias vezes, os compromissos que foram assumidos, que ainda não estão concretizados, nomeadamente o que tem a ver com a revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro, também esta questão que eu creio que é inaceitável, não é? Que os índices remuneratórios, de facto, não tenham sido atualizados. Estamos a falar mais de 15 anos, não é? Com tudo aquilo que já aconteceu nestes últimos 15 anos e com a acelerada dificuldade de vida com que os trabalhadores e os povos se vão confrontados, estão confrontados, é de facto inaceitável. Mas eu a questão que gostaria de fazer era se este governo, já percebemos que ainda não se conhece uma proposta em concreto, mas tomou alguma iniciativa de contacto com os representantes dos professores, neste caso concreto da FENPROF, fez chegar alguma nota, precisava, ou seja, era importante também percebermos, eu estou a falar do PSD e do CDS ao longo destes dois anos, estamos a força política é a mesma, apesar dos governos já ser o segundo governo, mas de perceber também que contactos é que foram feitos, nomeadamente com a estrutura representativa dos trabalhadores, neste caso concreto da FENPROF, de representante dos professores, relativamente a esta matéria. Era importante também termos esse feedback e essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Faz o favor.
É muito rápido e eu não queria... não queria ser indelicada. Há várias reuniões a acontecer ao mesmo tempo. Eu fiz questão de estar aqui também para ouvir, porque esta é uma matéria que temos vindo a acompanhar, mas tenho que me ausentar, que há outras reuniões que estão a decorrer e também tenho que estar presente. Mas eu agradecia, de facto, a resposta. Eu irei estar atenta, porque tudo isto fica disponibilizado e eu irei ver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à FENPROF, a quem entenderem.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado por nos terem recebido. É o local exato para nós transmitirmos todas as nossas ambições, porque os professores vivem, o português no estrangeiro, os leitores vivem neste momento... O espírito de missão que foi aqui falado já não chega, muitas vezes, porque também têm as suas contas para pagar e as condições de trabalho em que todos vivem e praticam a sua atividade profissional, neste contexto da diáspora, é um sentimento hoje em dia que nos é transmitido de desalento, desagrado pelas condições e estão a manter, porque também os que estão na rede... Há muitos anos mantêm este espírito de estarem também inseridos já no contexto da diáspora, das comunidades. Mas professores com 11 escolas, como há casos, num seu horário, com muitos e muitos alunos em que a preparação, as locações, tudo acarreta, não há uma estabilidade, não é possível de criarem uma estabilidade nem emocional, nem profissional, nem na preparação para a qualidade do melhor, que é aquilo que nós também queremos, uma qualidade do ensino português no estrangeiro. Respondendo um pouco a todas as perguntas que foram aqui elencadas, posso dizer que o EPE tem geografias e assimetrias bem diferentes, como todos os senhores deputados e o Sr. Presidente conhecem, mas lecionar em diferentes cursos, localidades, diferentes modalidades de ensino, foram aqui falados de país para país, pois, mas o registro que existe dentro do regime jurídico já está previsto as diferentes modalidades de ensino. Num país usam-se umas, noutros outras, mas o diploma-mãe é o regime jurídico do ensino português no estrangeiro, e é lá que temos que consignar todas estas melhorias que têm que ser efetivamente feitas, porque os professores necessitam mesmo de atratividade para ficarem e criarem uma rede estável, que é aquilo que não está a acontecer com os 25 lugares neste momento, que fazem falta, são muitos alunos sem aulas, e só na Europa são 10 horários, mais ou menos, isto é volátil, porque num mês pode ser 9, no outro mês já pode ser 10 ou 11, porque também temos que ter em atenção as substituições que têm que ser feitas, que é outros graves problemas. Aí, se é preciso medidas, é, por exemplo, uma bolsa anual para contratação local, em que seja necessário os professores possam inserir-se nessa bolsa e estarem disponíveis para quando há necessidade de uma substituição. Lembro-me muito bem do Sr. Presidente desta comissão até ter falado no... O professor é um professor âncora. É um professor âncora. É porque o professor no ensino português no estrangeiro não leciona só. O professor no ensino português no estrangeiro vai mais além. É o que ajuda muitas e muitas famílias nos seus processos, nas suas marcações consulares, no seu recenseamento. Em tudo isso, o professor está lá, está inserido nas comunidades, na diáspora. É este elo de ligação que também existe com as direções escolares, com os titulares das turmas dos países de acolhimento, nas renovações, na promoção, na divulgação do ensino português no estrangeiro. Isto é tudo o que vai muito mais além do que é ser docente em contexto de sala de aula. E para isto tudo é mesmo necessário estas medidas, esta revisão. Desde 2009 que não há a revisão dos índices remuneratórios, mas mesmo aí nós temos propostas, mas aguardamos a que seja nos dada a proposta oficial, preto no branco, em cima da mesa, das entidades tutelares. Andámos aqui há mais de 6 meses, desde o primeiro contacto que existiu na primeira reunião do novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do Estrangeiro, em que nos disse que até dezembro teríamos a proposta. Depois, todos aqui assistiram, porque foi nesta comissão que foi assumido pelo mesmo secretário de Estado, que em janeiro seria posta a proposta em discussão com os parceiros sociais, os sindicatos. Até à data de hoje, estamos no dia 31 de março, não obtivemos nenhuma proposta. Foi por este, todo este processo estar a demorar que achámos que era o momento exato, porque não podemos deixar mais o tempo passar, porque a preparação do próximo ano letivo está a decorrer, as inscrições, renovações das matrículas já estão a decorrer para o próximo ano letivo e as medidas não podem continuar iguais. Temos que criar novas condições para atrair professores para os lugares que, desde o início do ano letivo este ano, não tiveram professor. Alunos no ensino português estrangeiro que, desde o início do ano letivo, não tiveram um professor, são alunos que no futuro já não querem se inscrever. São famílias e famílias que no futuro também se desligam de Portugal, se desligam do tal portugalismo, como aqui hoje já foi dito. E não é isso que nem o Sr. Presidente, nem os senhores deputados, nem nós que estamos no terreno queremos. Todos nós defendemos um ensino português no estrangeiro aberto, com qualidade e que motive as nossas comunidades a regressar, uns que vão regressando, outros que se mantenham, mas mantenham também viva a cultura, a língua e as tradições portuguesas nas diferentes comunidades espalhadas pela Europa e fora da Europa. É tudo isto que nós defendemos e é tudo isto que nós queremos ver revertido e ver melhorado na nova versão do regime jurídico. Falámos aqui na parte remuneratória. Tudo bem, nós temos um estudo. Temos um estudo até, posso dizer-vos, que não, porque depois vai ser público, foi pedido ao Statec. Entidade, é um elemento do Statec, é um estudo fiável, digno, justo. Não temos nada que seja tão bem fora do contexto daquilo que está previsto no orçamento. Agora, nós o que queremos é que venha da parte do Governo a proposta para negociarmos, viabilizarmos e também começarmos com um ensino português estrangeiro que seja acarinhado por todos os professores, por todos os alunos, que tenhamos mais ligação entre pais, as famílias, mais o querer aprender português, mesmo a muitos quilómetros de Portugal. É isso que todos nós queremos, com qualidade, nas diferentes modalidades de ensino, pedagogicamente e na organização. Há também propostas que temos que visam o melhoramento, principalmente em zonas onde há muitos níveis e subníveis no mesmo horário de um professor. Por exemplo, um professor primeiro e segundo ciclo, ter no seu horário níveis que são de professores do terceiro ciclo secundário, acho que, não, que temos muito a rever na próxima rede, mas só com as medidas também que estejam consignadas na revisão do regime jurídico. Também... Claro está que, por exemplo, para a Bolsa, já foi Outra das medidas que defendemos é aquela eliminação que já teve prevista, mas depois não, houve mudança de governo, não se efetivou com a revisão do regime jurídico, que estava praticamente a sair na altura, mas isto são as tais mudanças que nunca, que persistem no EPE. Quando está um documento a sair à mudança de governo, começa tudo do zero. Não é isso que nós queremos. Nós queríamos mesmo era conseguir uma revisão do regime jurídico, porque é, como eu já referi, é mesmo a mãe, é lá que temos as tabelas salariais, em que nessas mesmas também não podem continuar com a estagnação que elas próprias queriam, que é mais de 15 e menos de 15 anos de serviço. Tem que haver impulsos progressivos para também criar essa lente aos professores de, conforme a idade de trabalho, também terem uma progressão na sua carreira. Também é preciso termos atenção que um professor no EPE trabalha até à idade da reforma. E temos que ter a perfeita noção que é preciso também colocar no regime jurídico uma redução da componente letiva conforme a idade. Porque não é a mesma coisa um professor com 65 anos, por exemplo, estar com os mesmos alunos, um professor que tem 40 anos, como, 40 e pouco como eu, não é a mesma estabilidade, nem emocional, nem a mesma disponibilidade como estamos que, é como aqui já está previsto, mas é só no secundário, que também é outra luta cá da FENPROF, mas nós também a queremos para o EPE e para os professores, então terem essa redução conforme a idade. Ainda como propostas também, aquilo que temos no regime jurídico, pronto, a componente irem das 22 horas às 25, nas manchas horárias que há dos diferentes sistemas de ensino, espalhados pelos diferentes países que acolhem os cursos de ensino português no estrangeiro, temos que ter aqui uma redução, porque é aí que nós temos que criar atratividade, é aí que um professor tem que ter as suas turmas, mas não ter que andar a fazer um circuito de escolas, de cursos, diferentes entidades escolares, como está neste momento a acontecer. Houve aqui algumas perguntas que levam para outro tipo de regimes jurídicos, que não é o que estamos aqui propriamente a discutir, como o projeto CAF, as escolas portuguesas no estrangeiro. Aqui o regime jurídico que estamos a focar é mesmo o ensino português no estrangeiro e leitorados. Compreendemos que também acompanhamos as outras escolas portuguesas no estrangeiro, compreendemos, e também o que se passa em Timor-Leste com o projeto CAF, mas pronto, essas são abordadas no âmbito do Ministério da Educação, não negócios estrangeiros, embora exista a cooperação também, em que envolve também, como as escolas portuguesas no estrangeiro. Se os meus colegas tiverem mais algo a acrescentar... Ainda
temos tempo? 4 minutos. Então, muito obrigado. Isto é de formação profissional, porque eu falava alto para os meus alunos não dormirem, senão não podia ser. Não, tentando fazer uma súmula de tudo o que foi aqui referido, ressalta algo muito importante. É que nós sentimos-nos bem, nós, enquanto representantes do ensino português no estrangeiro, e claro, e a FEMPROF por tabela também se deve regozijar, de que todo o painel, a começar pelo seu presidente e continuando por todos as senhoras e os senhores deputados, estão bem informados das dificuldades que o EPE enfrenta. Isso é muito importante para nós assaltar. Senão seríamos, faríamos como Santo António, e não é o caso. Há aqui assuntos importantes em relação, nós não ouvimos fazer queixa, nós não queremos, não vimos aqui implorar, chorar, ou dizer porque é que aqueles têm e nós não temos. Não, nós queremos equidade de tratamento. Jamais um sindicato, jamais a FEMPROF, iria pôr em causa o tratamento que foi dado aos funcionários consulares e das missões diplomáticas, que viram ser feita justiça. Permita-me mais uma vez o realce ao trabalho que o Sr. Presidente, enquanto Secretário de Estado, o empenhamento que teve a resolver assuntos, nomeadamente no Brasil, recorda-se de certeza melhor do que eu. Nós não queremos mais nem menos. Nós o que queremos é que efetivamente alguém se preocupe connosco. E por isso é que eu realço, porque também não posso estar sempre a falar em relação ao Sr. Presidente, mas tenho aqui deputados que representam grupos parlamentares. Eu também não posso deixar de realçar o trabalho desempenhado pelo ex-secretário de Estado, o Dr. José Luís Carneiro, que foi uma pessoa que, a par do Dr. José Cesário, a seu tempo, sem menosprezo do Carlos Gonçalves também, sou deputado, que se preocuparam efetivamente com o EPE, que se preocuparam efetivamente com os leitorados, com as cátedras, com as condições dadas aos professores. E isso não pode ser esquecido, nem pode ser escamoteado por jogo parlamentar ou político ou o que quer que seja. Não, é uma realidade. Foi vivenciada por nós. Diga, senhora doutora. Ah, não? Claro que a partir de 2010, isto não é qualquer manifesto de orfandada, a partir do momento em que nós passamos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e passamos para o Camões, defendemos até hoje, 31 de março, essa alteração. Porque se nós estamos na diáspora, os negócios estrangeiros têm que se interessar pelo nós, da mesma forma que nós nos interessamos em manter viva a cultura, a tradição, a língua portuguesa. Isso é muito importante. Portanto, não há aqui qualquer tipo de saudosismo. Em relação ao funcionamento das escolas portuguesas, foi obra de um anterior ministro, que ficaram na tutela mesmo próxima do Ministro da Educação, da Secretaria de Estado de Educação. Nós vamos trabalhando em parceria, porque, como o Secretário-Geral disse no início, nós somos um dos sete sindicatos que dão forma à FEMPROF. E a FEMPROF mostra que é multilateral. Portanto, não só se preocupa com o estrangeiro, como também se preocupa através do Ministério da Educação e da Ciência em também preservar os interesses dos utentes e dos trabalhadores das escolas portuguesas no estrangeiro.
Eu peço...
Tem que ser mais... Está o tempo...
Exatamente.
É muito rápido, Sr. Presidente. Falou-se na atração do EPE. Sim, a atratividade do EPE é interessante e deve ser incrementada. Deve ser alvo de uma atenção especial por parte do Governo, por parte, portanto, através do estabelecimento de um diálogo institucional que nós muito acolhemos. Em relação à pergunta sobre a realização dos exames, nós não temos que licenciar a alheia, entendemos perfeitamente que não é correto estar a colocar alunos em horários agressivos a resolver determinado tipo de provas e tudo isso, mas isso será mais uma forma de boa organização, calibragem por parte da tutela para que sejam contemplados esses dados. Eu só queria terminar, se me permite, 10 segundos, porque ausentou-se a senhora deputada Paula Santos. A interrogação que a senhora deputada colocou tem muita razão de ser. E eu penso que também está no espírito de todos os que estão presentes. É que dá-nos, por vezes, a sensação de que os governos, tenho que falar no plural, os governos desvalorizam ativos ou não dão o devido valor. E os ativos constituídos, que são constituídos pelos professores no EPE, muitas vezes sentem-se desvalorizados. E não estou a falar só no aspecto económico ou financeiro. É no propiciar a condições para que seja desenvolvido um efetivo trabalho, porque as comunidades portuguesas merecem-nos.
É tudo. Muito obrigado. Agradeço aos senhores professores, José Feliciano Costa, Carlos Pato, Bruno, o facto de aqui terem vindo. As questões que trouxeram são questões muitíssimo importantes no contexto da nossa presença no exterior, no contexto da identidade nacional. Não há identidade nacional sem língua, e para haver língua o ensino é também muito importante. Disseram e bem, não estão em causa só questões salariais, há outras questões, outras matérias muito importantes. Os princípios para a reestruturação da rede são fundamentais, a articulação entre ensino de português como língua materna, como língua de herança, como língua estrangeira, as questões da avaliação em geral e a própria questão da tutela são matérias que devem ser muito bem pensadas. Muito obrigado e agradeço a vossa presença e vamos dar seguimento à nossa reunião. Eu vou-me despedir de vocês.